Bom dia, paz do Senhor. Ah, como eu sempre gosto de falar, né? É uma alegria para mim estar aqui, né? A minha casa, né? A minha igreja. E é uma alegria poder também rever muitas pessoas queridas, né? A minha mãe está assistindo o culto, então ela pediu que eu mandasse um beijo carinhoso para quem lembra dela, né? A Edê Camargo. Ela completou 90 anos semana passada e eu estou cuidando dela esse tempo, né? O privilégio, né, da gente poder ter os nossos queridos, né? E é isso. Eu tenho trabalhado na Jocom em várias frentes de trabalhos, mas agora especificamente tenho me centrado mesmo na questão do treinamento, né? Um curso, seminários, tanto nas igrejas quanto na própria Jocum, né? Mas e agora cuidando da minha mamãe, né? Então a gente tem que conciliar as coisas. Hoje eu consegui dar uma fugidinha esses 2 dias, mas foi um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, eu queria compartilhar algo que está na carta, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 11. Como é bom adorar esse Deus maravilhoso, né, que nos ama tanto, e poder agora ouvir o que o Senhor tem para nos falar. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de transformar a nossa vida, e é ela que nós vamos agora nos submeter para que o Espírito possa nos ensinar. Amém? A palavra fala no versículo 3, né, da segunda carta de Pedro, primeiro capítulo. Versículo 3 diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois naquele a quem estas coisas estão presentes, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçarão em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui a palavra fala sobre um conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Conhecimento completo. Nós vamos lá para Jó, no final de Jó, e nós vemos que Jó, passando por toda a situação que ele passou, que nós sabemos de um sofrimento, né, terrível, no final de toda essa experiência, ele fala, vamos lá para Jó 42 e ler o que realmente provocou toda essa experiência para Jó. Jó nos fala no capítulo 42, do 1 ao 6, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E tu, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Conhecimento pleno do Senhor. Esse conhecimento pleno não vem do nosso próprio entendimento. Esse conhecimento pleno é a revelação de Deus em nós. E Jó teve isso em meio a um sofrimento terrível. Ele viu, na verdade, toda a sua vida ali dissipada. E o Senhor se manifesta, o Senhor revela. Há todo um ensaio filosófico ali de conselheiros dando a sua postura e posição diante de toda aquela situação, trazendo um diagnóstico e trazendo soluções para ele. Mas quem vai se revelar plenamente e revelar quem era esse Deus é o próprio Deus. Nós vemos também ali Davi. Davi, ele em Salmos 131, ele fala que ele não se deteve em muitos conhecimentos, nem conhecimentos difíceis para ele. Mas uma coisa ele fez. Ele dependia da palavra do Senhor. Ele amava a lei de Deus. E o filho dele, no entanto, teve a sabedoria. E ele teve a sabedoria maior do que todo ser humano. Nenhum homem teve uma sabedoria como o Davi. Ele construiu, teve projetos lindíssimos, construiu muitas coisas. Ele teve prosperidade sobre vários aspectos. Ficou rico. Então, beleza, obras, posição, tudo ele tinha. Ele era conhecido. Ele era um rei muito conhecido. Muitos reis vinham visitá-lo. Na verdade, o nome dele ficou célebre. Mas, em toda essa situação, ele também buscou conhecer o mal. E no final dos dias dele, se dobra a ídolos e se corrompe. No entanto, nós vemos o pai Davi, na simplicidade de vida dele, se volta para a verdade. Ele deixa, inclusive, no final dos dias dele, como a última mensagem, a mensagem mais maravilhosa que ele podia deixar para o filho dele era: guarda essa lei. Se detenha nesses testemunhos, nesses decretos. Dependa desse Deus. Essa foi a mensagem que Davi deixou. E ele é tido, né, na história dos reis de Israel e de Judá, ele é um referencial. Ele foi um referencial. Todos os reis que seguiam o que Davi seguia na dependência de Deus eram prósperos. Todos os reis que não seguiam as leis, que não dependiam, não foram prósperos, não conseguiram liderar com sabedoria. Então, esse conhecimento não está ligado à nossa vanglória, naquilo que nós podemos construir sobre nós mesmos, mas está em algo muito sério que eu queria tratar com vocês, que é o nosso esvaziamento. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Senhor Jesus, que habita em nossos corações, pode permitir, então, que o Espírito Santo revele esse Jesus para nós e nós possamos viver essa plenitude. E a palavra, e é interessante aqui nessa palavra, que Pedro não tinha um perfil de processo. Ele não era uma pessoa de processo. Ele era uma pessoa de pessoas, de ação. Mais de ação do que de pessoas. Mas é interessante, no final dos dias dele, ele deixa essas orientações, essa carta. É como tantos outros personagens da Bíblia, ao morrer, como Moisés, Josué, o próprio Davi, deixando as orientações mais importantes da vida dele, que eram sempre a dependência de Deus e da sua palavra. E Pedro deixa aqui palavras muito importantes para que nós possamos depender plenamente desse Deus. E ele começa aqui, ele fala primeiro que nós devemos ter diligência. Veja aqui no versículo 5, ele diz assim. Bom, no versículo 4, ele apresenta que nós vamos ter a coparticipação divina, da natureza divina, porque Cristo habitando em nós, não seremos mais agora nós que vamos viver, mas esse Cristo. E ele disse, então, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ele diz assim, reunindo toda a vossa diligência. E eu fiquei bastante preocupada com isso. Que diligência é essa que nós devemos reunir para que nós venhamos ter esse conhecimento pleno do Senhor? E essa diligência está numa busca de primazia a Deus. A nossa vida deve buscar ao Senhor em primazia. A palavra do Senhor está esgotada de orientações de a gente colocá-lo em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dele. Nós também ouvimos muitas orientações do Senhor dizendo, olha, só há um Senhor, só um Senhor. Só um Senhor que você pode obedecer. A palavra também nos orienta que nós devemos ter essa busca na palavra. Uma busca de primazia em nossa vida. Como algo precioso para nós. Essa palavra, ela precisa estar fazendo parte de nossa vida. Ela não pode estar reduzida a simplesmente uma pequena leitura durante o dia, mas ela deve fazer parte ao ponto de nos tornar cartas vivas. Amém? Então, essa diligência está ligada a essa primazia, esse colocar o Senhor acima de tudo. Só existe um Deus. O Senhor fala não criarmos deuses em nossas vidas, né? Somente a Ele. Ele deve ser a nossa primazia. A palavra também nos fala que nós podemos esquecer esse primeiro amor. Nós cantamos aqui sobre o amor de Deus e esse amor, ele é algo assim intransponível e nós não conseguimos nem ter um entendimento. Mas nós, para com o nosso Deus, muitas vezes esquecemos de colocar esse primeiro amor que deve ser dirigido somente a Ele. Uma coisa que eu queria explicar, que só para a gente poder entender como é importante que nós depositemos esse primeiro amor a Deus, é que é exatamente como nós iremos funcionar. É exatamente como é a plenitude da vida. Porque Deus nos criou para que amássemos ao Senhor em primeiro lugar. Ele nos criou dessa forma. Então todas essas pessoas, tanto nós aqui dentro, como todas essas pessoas que estão caminhando aí fora, foram desenhadas para amar ao Senhor em primeiro lugar. Mas por não conhecerem esse Deus, por não conhecerem o Senhor Jesus, depositam esse primeiro amor a pessoas e a coisas. Por isso que se destroem. Por isso que são afligidas. E nós não podemos esquecer desse primeiro amor, de forma alguma esquecer. Porque quando nós depositamos esse primeiro amor a Ele, é exatamente a única pessoa que é devido esse amor. É a única digna de receber esse amor. Amém? Ele nos ama. Nada pode separar-nos desse amor. Essa é uma realidade. O amor de Deus é uma realidade. Nada faz este amor se separar de nós. Então, o que que acontece? Nós vamos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Não é verdade? Esse profundo amor, esse perfeito amor nos ensina até mesmo como devemos amar. A questão aqui de conhecermos plenamente esse Deus é o quanto estamos desfrutando dessa verdade. Então ele fala diligência. A diligência está em colocarmos em primeiro lugar o nosso Deus. Efésios 4, de 22 a 26. Vamos lá, vamos ler esse trecho. Efésios 4. Do 22 ao 23 nos diz o seguinte, no sentido em que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui nós temos três processos muito claros dessa verdade, Cristo, o Verbo vivo que habita em nós, operar a santificação em nossas vidas. E o primeiro momento é o despojar. Como eu falei, quando nós buscamos em primeiro lugar ao Senhor, nós temos que nos esvaziar. Jesus deixa muito claro a receita, negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro passo de segui-lo. Então, esvaziar-nos, despojar-nos realmente do velho homem. Né? Negar a nós mesmos. E ele fala assim, então, dentro dessa realidade do despojar, quando você está realmente ciente de que é o Senhor que deve reinar em tua vida, começa um processo muito lindo na tua vida, para que nós venhamos coparticipar dessa natureza divina. E ele fala no versículo 5, né? Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, agora nós vamos associar a nossa fé à virtude. Associar a fé com a virtude. Quando nós nos esvaziamos, nós dependemos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos no que vemos. O que vemos não é tão real quanto a presença dEle. Amém? Eu vou contar rapidinho uma experiência que, para mim, foi muito marcante e que define todas as outras experiências que eu tive com o Senhor. Eu tive um AVC hemorrágico, não morri, os médicos não sabiam por quê, não tive sequelas nenhuma, mas no retorno para casa, eu tive um momento, e sobre vários medicamentos e tudo, chegou num ponto, num dado momento daqueles dias depois do hospital, eu tive uma batalha espiritual na minha mente tão forte como nunca havia experimentado. É como se o inimigo estivesse bufando, assim, como um animal muito feroz na frente do meu rosto. Eu quase que sentia o bafo. Sério, gente, eu nunca tive uma experiência tão forte como essa. A ira do inimigo sobre a minha vida. E quando eu estava naquele momento tão aturdida e temerosa sobre aquela experiência, veio uma voz. Sabe aquela voz do nosso amigo? Aquela voz serena, firme, de um pai amoroso, de um filho bendito que me resgatou. E essa voz me falou assim: Denise, nenhum mal te alcançará. Então, eu estou falando disso. Eu estou falando que nem a morte deve abalar as nossas vidas, porque quando a nossa confiança está neste amor, nada supera isso. Amém? Nada, absolutamente nada. Muitas pessoas não conhecem esse amor. E elas precisam de muitas coisas para se sentirem acolhidas, amadas, supridas. Vocês entendem? Confortadas. E se não têm, elas ficam abaladas. Elas se sentem destruídas. Mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está nesse amor. Então, essa fé, ela está associada à virtude. Porque essa fé vai fazer o que a palavra em Hebreus 12, 2 fala, vai fazer com que a gente focalize no autor e consumador da nossa fé. Amém? É a Ele que nós temos que olhar. Mesmo que o mundo fique constantemente fazendo com que nossos olhos tirem, que nós tiremos esses olhos dele para que venhamos focalizar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas situações do mundo, como elas estão sendo apresentadas a nós. Se nós perdemos este olhar para Jesus, nossa fé vai se abalar. Mas quando olhamos ao Senhor, nós vamos ver então o fruto do Espírito. Ele habita, o Espírito Santo habita em mim, e o fruto do Espírito pode então agora, de dentro de mim, refletir a presença desse Jesus. Eu vou aprender a ter e coparticipar dessa natureza divina, o parecer com Cristo. Então a fé, ela está ligada às virtudes de Cristo, porque eu vou focalizar nessas virtudes, eu vou almejar mais do que tudo. Eu sei que a gente tem anseios, planos, a gente almeja estudar, almeja ter uma profissão, almeja, né, ter uma família, nós temos alvos, temos planos. E esses planos são mesmo, sempre o Senhor está ali para nos orientar, né? Que planos são esses, se fazem parte da vontade dEle. Mas que bom se nós pudéssemos construir planos de se parecer com Jesus. Que nós colocássemos a nossa vida com essa disposição de poder ter as virtudes de Cristo encarnada em nossa vida. Nos parecer na sua humildade, para nos parecer na sua bondade, benignidade, mansidão, no amor, no domínio próprio. Então, Pedro está falando aqui, olha, essa fé vai estar ligada a essa virtude. E a virtude, ela está ligada ao conhecimento. Por isso que muitas pessoas conhecem muito sobre Jesus. Um Jesus histórico. conhece muito sobre Jesus. Mas o conhecimento pleno é exatamente experimentar dele. Amém? Então, a verdade vai vir. Nós vamos buscar na palavra, nós vamos buscá-lo em amor primeiro. Ele vai se revelar a nós. E o Espírito Santo habita, revelando Jesus para nós. Nós vamos focalizar e vamos viver essas virtudes. Nessa experiência de vida é que vai representar, então, o conhecimento. E ele fala, a virtude nós vamos associar a esse conhecimento. Conhecer não mais de ouvir falar, como Jó, mas agora de poder contemplar. A palavra fala sobre isso, que a verdade tira escamas dos nossos olhos, amém? Nós contemplamos a verdade e podemos vivê-la. Esse é o grande segredo da nossa religião. Ela é vida, ela é relacionamento. A verdade é uma pessoa, amém? Então, essa virtude é associada a esse conhecimento e esse conhecimento ao domínio próprio. Ontem nós fizemos uma dinâmica rápida ali sobre os atributos, né, de Deus, e nós vimos que o domínio próprio, ele, na verdade, na lista de Gálatas 5, né, ele está no final. Por que está no final? Porque, na verdade, vejam lá Gálatas 2:20, vamos lá. Gálatas 2:20 nos explica por que, que o domínio próprio está ali coroando a nossa experiência em viver Cristo. Gálatas 2:20 fala assim, logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que eu domino a minha carne? Porque não sou mais eu quem vive. Já despojei do meu velho homem. Já me esvaziei para enxergar a Cristo e experimentá-lo em nossas vidas, amém? E ele fala, então, e esse domínio próprio vai ser associado com a perseverança, claro, claro que é. Vejam lá em Tiago, Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1. De 2 a 4 nos diz o seguinte: meus irmãos, tende motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. A gente acha uma loucura, né? Quando os apóstolos falam sobre isso, né? Nas cartas, nas suas orientações, né? Paulo sempre frisa sobre isso. Tiago está falando aqui para nós. Por que nos alegrar? Porque nós estamos passando por um processo de coparticipação da natureza divina. Estamos sendo achados ali dentro dessa família bendita de Deus. O Senhor nos abre espaço para viver agora essa vida e nos parecer com o Filho dele. E para acontecer isso, nós vamos ser provados. Sim, precisamos ter uma fé, não só de boca, não só de proclamação verbal, mas de vida. E ele fala aqui, meus irmãos, tente por motivo de toda alegria passar de por várias provações, porque essas provações, essas situações que Deus vai permitir em nossa vida, porque nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, o mal está aqui, nós estamos vivendo aqui, não estamos fora desse mundo. Então Deus vai permitir que nós passemos por situações, mas Ele vai reverter para a glória dEle essa situação. Por quê? Vai nos servir para realmente sermos aprovados em nossa fé. Amém? E Ele continua falando, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a perseverança vai vir exatamente quando eu passar pela prova e me permanecer fiel, assim vou ser aprovada e então vai se estabelecer perseverança. Amém? Isso vai, o que vai acontecer é que nós vamos estar crescendo, amadurecendo no Senhor, nos firmando no Senhor e nos parecendo cada vez mais com Ele. E ele continua, então, da perseverança vamos associar a piedade. Mas é claro, porque esvaziei-me da minha carne, focalizei em Jesus, experimento em obediência a esse Jesus. Agora sou provado e permaneço firme. Estou pronta para entender o amor de Deus, que não tem nada a ver comigo. O amor de Deus não tem nada a ver com isso. O amor de Deus tem a ver com amá-lo em primeiro lugar e ao outro. Agora estou pronta. Estou pronto para entender realmente esse amor, que é me dar, me doar, servir. Não preciso ser amado mais, por quê? Já sou amado plenamente. O Senhor me dá presentes, que são relacionamentos de pessoas que vão me amar, mas eu não dependo mais deles. Eu não preciso depender desses relacionamentos. Amém? Eu desfruto deles, mas minha segurança não está neles. Amém? Agora estou pronto para entender o que é amar. E daí a piedade significa ter compaixão, ser misericordioso, verdadeiramente ser misericordioso. Não fazer obras isoladas dessa compaixão, mas as obras vão perseguir, ser consequências dessa compaixão. Amém? E a palavra fala então que essa piedade estará ligada também à fraternidade. Porque desde que eu entendo que não vivo mais para mim, não vivo mais para mim, quem vive é Ele em mim. Agora eu preciso me doar e me doar à minha família, aos meus irmãos. Primeiro, a nossa família, aos nossos irmãos. Sabe por quê? Não existem cavaleiros solitários espirituais. Você não tem que ficar preocupado com o teu crescimento, com o teu bem-estar. Você hoje é um corpo. E quando alguém está doente desse corpo, todos estão sofrendo. Portanto, nós, vivendo essa vida de piedade, vamos ser piedosos, antes de mais nada, aos nossos irmãos. Amém? Servir, amar, se doar aos nossos irmãos. Porque é até que todos nós cheguemos. Amém? O Senhor não vem buscar um cavaleiro solitário. O Senhor vem buscar um corpo unido que se ama. Amém? Então, Pedro continua falando que a perseverança estará associada a essa piedade, a piedade a essa fraternidade e a fraternidade, então, consciente, clara, associada ao perfeito amor. Amém? Quero terminar rapidamente com um versículo em Provérbios. Provérbios 21, 26. Provérbios 21, 26 diz o seguinte: o cobiçoso. E como eu falei para vocês, quando Jesus não é a nossa suficiência, quando nós não temos nele a segurança, nós vamos cobiçar qualquer coisa nesse mundo. E esse mundo tem um sistema de tentar nos enganar com tantas ofertas, né? Então, aqui fala que o cobiçoso, ele cobiça todo o dia. Não é questão de cobiçar todos os dias, ele cobiça todo o tempo. Então, quando o nosso coração não descansa e não se esvazia de nós mesmos, de ficar buscando em nós a solução, a aceitação, a segurança, o ser amado, nós vamos cobiçar. E, na verdade, isso é a própria destruição. E ele fala que o cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo, sim, mas o justo dá e nada retém. Ele dá e nada retém. Olha só, nós podemos viver livres, inclusive, de sermos reconhecidos. Nós não vamos precisar do reconhecimento humano, aleluia! Nem a batidinha nas costas e dizer, nossa, que legal o que você fez. Não, nós não precisamos do like, de nada. Já somos amados pelo perfeito amor. Recebidos e acolhidos à família de Deus. Temos em nós a presença do Espírito que pode permitir que alcancemos em nos parecer com Jesus. E agora temos o privilégio de sermos fontes de águas vivas, como fala a palavra em João 7, sermos fontes de águas a fluir do nosso interior, amém? A presença de Jesus nos ensinando a amar e não precisando ter nada de volta, amém? Isso é saúde espiritual, isso é saúde emocional, amém? Eles precisam conhecer isso. Aqueles que estão, muitos deles que estão andando lá fora, precisam conhecer. Hoje à tarde nós vamos levar, nós vamos ter o privilégio de levar um pouco dessa palavra, da presença desse Jesus que morreu para salvá-los. Então eu queria até estender também o convite para você estar conosco lá no Pilarzinho. Quanto mais nos damos, quanto mais servimos, mais felizes somos. Quanto mais retemos, mais infelizes e desgraçados somos. Então eu queria deixar essa palavra que eu realmente tenho vivido na minha vida. Não é alguma coisa que só me inspira emocionalmente, mas tem sido uma regra de vida. Ofereçamos toda a nossa vida a esse Deus, no amor primeiro para com Ele, porque só Ele é digno desse amor e entrega. Amém? Eu queria pedir para o pastor Matias poder estar intercedendo por nós sobre isso, para que nossos corações possam estar passando por esse processo, a verdade está passando por esse processo em nossa alma, como Pedro fala, e que a gente possa desfrutar plenamente dessa vida que o Senhor nos dá. Amém? Deus abençoe.
Pai Santo e bom, nós te louvamos agradecidos porque em Cristo temos tudo o que precisamos para a nossa vida. Ele é suficiente. Pedimos ao Pai que ilumines as nossas mentes para que haja uma diligência em nós em usarmos os meios de graça que Tu colocas à nossa disposição, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. De tal maneira, ó Pai, que nada mais nos fascine a não ser Cristo. Nele, a vida plena e a vida abundante. Que Tu nos abençoes, Pai, porque na nossa jornada cristã, as provações pelas quais passamos possam contribuir para a perseverança. E perseverando, sermos íntegros na fé e sermos testemunhas Tuas. E, ó Pai, o que nos espera? Tua palavra afirma que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que não subiram ao coração da pessoa humana são as coisas que Tu tens preparado para aqueles que Te amam. E essas coisas nos são reveladas agora pelo Teu Santo Espírito. Então, ó Pai, abrimos o nosso coração e as nossas mentes para que o Espírito Santo opere com poder, revelando tudo o que temos em Cristo, firmando a nossa fé para que sejamos testemunhas de Jesus, cópias de Jesus, para que pessoas sejam atraídas a Cristo. Obrigado, Deus, pela vida da nossa irmã Denise, pelo ministério, a Tua bênção para a sua família. Pedimos que Tu a continues abençoando. Nesta fase agora, quando está cuidando da nossa irmã Ide, sua mãe, que ela tenha todas as condições vindas de Ti para que seja na vida da sua progenitora bênçãos e canais das suas bênçãos para ela. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja. Nós pedimos que este pleno conhecimento Teu nos traga saúde espiritual, saúde emocional, nos traga condições de prosseguirmos na nossa jornada como Teus filhos. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar ou assumir os padrões deste mundo, mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já transmiti essa mensagem, estou ajudando irmãos, convidando irmãos que me ajudem a oração. Há um texto que falou profundamente meu coração. João 6:38. Jesus disse: Eu vim dos céus ao mundo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vim de Londrina para Curitiba, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E o meu convite é para que toda a igreja busque a Deus para discernir essa vontade de Deus para cada um e para a nossa igreja. Estamos desencadeando um processo de planejamento. O que nós precisamos é discernir essa vontade de Deus. Às vezes, fazer a vontade de Deus tem um preço. Porque a vontade do Pai para Jesus incluía a sua morte na cruz. Morte vergonhosa. Mas Hebreus diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fez caso da ignomínia. E por isso hoje ele está sentado à destra do Pai. Que alegria do que Deus está fazendo e vai fazer nesta igreja seja a nossa motivação para buscar a vontade de Deus, ainda que fazer a vontade de Deus tenha custo. Mas pela alegria que nos está proposta, o que Deus vai fazer, que nós possamos suportar qualquer coisa, para que a glória de Deus se manifeste e se revele. Que Deus nos ajude. Terça-feira, às 7 horas da manhã, eu sei que muitos irmãos gostariam de estar e não podem. Então, os irmãos que não podem, reserve esse tempinho, lá em casa mesmo. Dedique um tempo de oração. Quem puder, vem orar com a gente. Todas as terças-feiras, até a última terça-feira de novembro. Foi o que Deus colocou no coração, esta oração. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.